tarde a todos, boa noite já, né? É uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês, especialmente com o Júlio, com o Ricardo, que eu não vi há um certo tempo. E é sempre muito bom a gente poder ouvi-los, a gente poder trocar as figurinhas, a gente poder relembrar de coisas, né? É muito bom. Eu me lembrei agora, você falando de caçar morcego, lembrei da minha época de secretaria, que foi da agricultura, né? Que foi um aprendizado. Na época que realmente a gente tinha muito mais casos de raiva e tinha até, eu falo que eu sou do tempo que eu pegava na língua de boi e o epitélio saía inteirinho na minha mão, quase ectosa. Eu sou velha, você pensa que eu sou nova? Mas vamos lá. Toda essa experiência foi muito importante para minha vida profissional, muito, muito legal mesmo. Bom, mas, Vânia, foi muito interessante. Um dia a Vânia me ligou, ainda foi dia 18 de maio, né, Vânia? A Vânia me ligou para uma outra, né, para me falar sobre uma outra questão de um trabalho de pesquisa de uma aluna, tá? Bom, vamos lá. Aí começamos a conversar, e a nossa conversa no telefone foi longe, né? E aí ela surgiu com esse termo, desastre biológico e sanitário. Aí me acendeu a luzinha, né? Falei, nossa, que legal, é muito legal isso. Eu acho que dá para a gente levar. Aí ela começou a me explicar por quê, né? Ela falou, olha, é a visão que as pessoas que trabalham com desastres tem com relação à situação da Covid-19. Falei, putz, não é mesmo que é um desastre, né? Que é um desastre biológico, um desastre sanitário? Por quê? Como aí ela explicou, né, Vânia? As pessoas, elas estão sem saber como agir. Elas estão numa vulnerabilidade incrível, exatamente como ficam as pessoas quando estão enfrentando qualquer outro tipo de desastre natural ou o desastre de Brumadinho, que foi o último que a Vânia esteve, né, no qual a Vânia esteve trabalhando de frente. Então, esse papo rolou de uma forma, falei, gente, claro que a gente sabe que atuar no desastre de Brumadinho é a clássica correlação que a gente pode fazer entre a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal, né? Tá aí a saúde única, lá é um exemplo clássico quando a gente fala em desastre. E nós sabemos, poxa, e como que a gente pode encarar a questão da Covid como saúde única? Lógico, a gente sabe também, mas aí a Vânia vai explicar para a gente com mais presteza o porquê, Vânia, né? O porquê é um desastre biológico e sanitário. Deu nome até o pessoal ficou tão empolgado também. Ai, vamos dar esse nome para nossa roda de conversa.
Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar participando dessa discussão. Eu fiquei muito feliz em encontrar amigos queridos, né? O Davi, o Ricardo, o próprio Júlio, que eu conheço assim de pouco tempo, né? Tive pouco contato. E realmente o que a professora Dorata falou foi um fato. Eu liguei para ela para conversar de uma pesquisa do pessoal da UFPR, que eu estava ajudando de alguma forma, a fazer a ponte. Eu sou a pessoa de fazer a ponte das pessoas. Eu descobri que eu sou uma boa linha, uma boa agulha para juntar retalhos. E acabei sendo reunida, né, juntada nessa colcha de retalhos aqui. Eu, diferentemente de todos vocês, ou da grande maioria, porque eu não conheço todas as pessoas, eu não sou uma pessoa da pesquisa acadêmica. Eu gosto do resultado da pesquisa acadêmica, leio muito, estudo muito, mas eu acho que até como médica veterinária, eu sou formada na Unesp de Botucatu em 1983, então eu sou de um tempo onde a gente aprendia epidemiologia na faculdade. A gente estudava epidemiologia, a gente entendia o papel dela, né? A gente participava de uma formação. Então, quando eu saí da faculdade, eu nunca pensei em trabalhar no serviço público. Fui convidada para prestar um concurso público, não pensava em passar, passei, fui trabalhar na área de zoonose. E depois, eu também sempre fui uma pessoa fora do ponto. Eu sempre era assim, as pessoas perguntavam, se tem alguma dúvida? Eu sempre tinha dúvida. E eu sempre fui a pessoa, eu fiz toda a minha. Eu não tenho mestrado nem doutorado, eu tenho muitas especializações, o que me basta, por enquanto, porque eu sou uma pessoa da prática, do dia a dia, de ir no campo, de mexer, de fuçar, de pesquisar. Eu não sou uma pessoa da academia, eu sou uma pessoa que adora academia, ajuda a escrever coisas, participo, publico coisas, mas eu sou a pessoa do campo. E nessa história de estar no campo, eu sempre fui uma pessoa estando na saúde pública. Trabalhei 16, 17 anos na saúde pública, fui trabalhar, fiz uma interface com o meio ambiente. Hoje eu trabalho, eu já me aposentei do serviço público, voltei a trabalhar. Eu trabalho numa fundação ambiental com pesquisa na área ambiental. Olha que coisa incrível, né? Então, toda pesquisa aqui da Serra do Japi passa pelo trabalho que eu faço na Fundação Serra do Japi. Acabamos de ter um seminário onde falamos com um monte de biólogo, porque a maioria são biólogos, sobre isso, tudo, o risco das epidemias, das doenças, enfim. Quando a gente pensou nisso, e talvez por isso para mim isso seja fácil, eu não sou uma pessoa que acho que eu tenho que ficar fechado na minha caixinha, eu estou sempre olhando do lado o que que a gente vai fazer. E a vida me levou a me envolver muito com os movimentos de proteção e defesa animal, mas não com qualquer movimento, com qualquer ONG, não. Eu fui trabalhar junto com organizações não governamentais que constroem políticas públicas pela questão da proteção e defesa dos animais. Então, primeiro eu fui convidada para ser diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que é uma ONG de caráter nacional, é a única que a gente tem no Brasil que tem outras organizações não governamentais afiliadas ao nosso trabalho. A gente trabalha com diferentes linhas de trabalho, então, gaiolas de bateria, animais de produção, animais silvestres, manejo e controle populacional de cães e gatos, animais de ensino e pesquisa, enfim, a gente tem várias linhas de trabalho. E dentro do nosso trabalho, a gente tem vários profissionais, vários médicos veterinários que são trabalham com a gente ou são pessoas que são colaboradores conosco. Dentro desse cenário, a gente já tinha uma experiência com o problema dos desastres ambientais que começaram a acontecer lá atrás em Santa Catarina. A gente teve um esses dias atrás, tornados, né, enchentes e tudo mais, que a gente chama de desastres ambientais. Por que desastres? Porque desastres são situações onde as pessoas não são capazes de lidar com os desafios que se manifestam subitamente na vida delas. Então, elas perdem a capacidade de resolver, de buscar caminhos. Então, elas precisam de apoio. Então, essa construção veio vindo para nós de mais ou menos uns 18, 20 anos. Isso foi chegando para perto da gente. E isso foi trazendo muitas informações. As pessoas em geral acham que entidades de proteção animais trabalham com gatos e cachorros. Não é assim. A gente trabalha com todos os animais. E com o advento das mudanças, principalmente na política, do Ministério da Agricultura no Brasil, isso foi trazendo para a gente outros cenários que nós passamos a olhar para esses cenários. Por quê? Porque a gente tem visto, o risco, por exemplo, de bactérias super resistentes, que estão ligadas ao quê? Ao uso indiscriminado de antibióticos nos sistemas de criação animal. Então, no fórum, por exemplo, a gente sempre diz que nós lutamos sempre contra as piores práticas. E aí a gente começa a ver esse cenário e aí vai juntando. Então, uma pior prática, um desastre. Muito bem, o primeiro que depois teve do Rio de Janeiro, né, o deslizamento de 2011, a gente de forma pequena. Mas naquela época, algumas pessoas tiveram uma grande experiência, que são colegas veterinários que trabalham em outras cidades, especialmente em Minas Gerais, né, Davi? A Carla Sassi, o Arthur Nascimento, outros profissionais que trouxeram já um bom conhecimento. Em 2015, quando aconteceu o desastre de Mariana, para vocês entenderem como que para nós a gente olha o mundo de outro jeito, é assim, ó. Eu estava na minha casa. Por um acaso, naquele horário, eu nunca vou esquecer, eram 15h45 da tarde e a televisão estava ligada e eu estava mexendo em alguma coisa na cozinha. Eu tinha que sair para o meu trabalho, eu tinha vindo almoçar tarde, e aí passou isso. Na hora, eu passei a mão no celular e liguei para uma amiga de Minas, e imediatamente ela, a doutora Annalise Bastos e a doutora Carla Sassi foram para Mariana, nenhuma delas moram lá, e ficaram a noite inteira para acompanhar aquele evento. Então, para nós também foi descobrir como é que lida com o desastre de uma forma correta. E a partir do desastre de Mariana e dos desdobramentos que aconteceram, nós passamos a observar que a gente tinha que estruturar um grupo de trabalho, que é o GRAD, Grupo de Resgate de Animais em Desastres. Dentro disso, a gente passa a observar um cenário e verificar o seguinte, por exemplo, não existia grupo de trabalho na área veterinária, só na área médica. Então, o pessoal do Albert Einstein tem um ótimo trabalho, faz seminários todos os anos, realiza uma série de coisas, mas eles não consideravam os animais como indivíduos que deveriam ser envolvidos nessa questão do resgate, né? E nós aprendemos que, baseado em trabalhos de outras organizações não governamentais, que para as diferentes culturas do mundo, os animais têm um valor, os animais domésticos, os animais de estimação, porque muitas vezes esses animais são o único elo que essas pessoas têm com tudo que elas perderam. Vocês podem achar que não é assim, vocês têm todo o direito de achar, mas até tem uma foto, se vocês colocarem lá no Google Imagens, que mostra os bombeiros com uma galinha salva no desastre agora de Brumadinho, felizes da vida, que eles salvaram aquela galinha, porque assim, para quem nunca foi num desastre desse tamanho, é muito difícil imaginar o que acontece, né? É muito impactante, muito. E choca realmente, choca para você que está lá para fazer um trabalho, você tem que se cuidar mentalmente, fisicamente, se proteger, que fará para quem está ali. Então, toda essa questão do desastre foi sempre uma grande preocupação. Como é que a gente chegou no desastre biológico? Muito bem, o que a gente começou a ver que aconteceu de forma cadenciada, né? Começou lá na China, como bem falou o Ricardo, já era uma notícia conhecida, o Júlio também falou, eram questões conhecidas e negligenciadas por todas as autoridades políticas. Em todos os países foi negligenciado. Eu li recentemente um artigo, imagino que todos vocês tenham lido, se não leram, eu posso passar para a professora Dolorato e vocês lerem, de um profissional da área do Exército Brasileiro, que faz parte de um grupo de pesquisa nesse sentido, mostrando que não tinha país que não sabia, todos os países sabiam, mas ninguém quis investir economicamente em sistemas de contingenciamento, opa, de novo, outra palavra que tem a ver com desastre, não, peraí, contingenciamento é com a gente, o que eu vou fazer para evitar que aquilo ocorra? Né? Então, o que aconteceu? Bom, a gente foi vendo toda essa similaridade e, subitamente, uma das pessoas que fazem parte de um grupo do GRAD, a gente tem o GRAD Brasil e os estados de São Paulo, Minas, está começando na Bahia, no Espírito Santo, idem, por conta dos desastres desse mesmo ano, que vocês viram, as enchentes e tudo mais, e no estado do Paraná, a gente tem grupos de trabalho. O que a gente notou? A gente notou que as pessoas estavam se contaminando demais. E um colega nosso, também veterinário, trabalha numa universidade em Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. E ele, numa conversa com o pessoal da faculdade de enfermagem, contou do trabalho. Ele falou assim, viu, mas eu acho que vocês podiam ajudar muito, porque ele trabalha com toda essa questão de... Ele trabalha com cavalo, mas ele trabalha com risco de contaminação, medidas de proteção individual, uso de EPIs. Ele estava fazendo um trabalho com isso para o GRAD. O que, que aconteceu? Ah, e nós temos um bombeiro também, veterinário, bombeiro militar, que também é integrante do GRAD. Eles resolveram ajudar um hospital a capacitar as pessoas, que muitas pessoas estavam se contaminando. De que jeito? Porque não sabiam vestir e desvestir as roupas do dia a dia. E aí a gente fez esse trabalho, né? Os meninos foram, ainda não terminou. E à medida que a gente observou várias coisas, porque a nossa discussão era sempre os animais, o meio ambiente e as pessoas. A ordem é sempre essa. Os animais, porque nós somos veterinários, o meio ambiente e as pessoas. Tá? O que, que aconteceu? Nós nos deparamos com situações onde o pessoal da área médica não tinha formação sobre como proceder para não se contaminar, todo aquele estresse terrível mental sobre isso e o desconhecimento do risco para os animais. Por quê? Porque de forma irresponsável, a mídia, de uma forma geral, vivia colocando, agora diminuiu, mas matérias sensacionalistas que gatos, cachorros, visons, o tigre no zoológico de Nova York, estavam causando problema. E aí a gente começou a agir em várias frentes, né? E uma delas foi deixar claro isso, que nós, porque temos uma boa formação em epidemiologia, e me desculpe se tem médicos aqui, mas o que eu vejo, porque aqui eu convivo com vários médicos, a gente está tentando montar um trabalho nessa área também, porque tem uma equipe que pesquisa Zika vírus aqui na Faculdade de Medicina, em Jundiaí, a gente percebeu que as pessoas não têm informação sobre isso. Não têm, elas não sabem como agir, né? Elas não sabem dar informação, elas não sabiam analisar o risco. E insistia que isso era uma zoonose ainda e não tinha essa coisa da zoonose. Então a gente tentou desconstruir e, ao mesmo tempo, fornecer informações que são fundamentais e simples para essas pessoas, sobre como é que eu higienizo o meu animal, como é que quando eu chego em casa eu me porto com o animal, porque também a mídia trouxe muitas informações equivocadas, né? Então, ouvindo vocês falarem, já porque eu acho que eu já estou falando faz um tempinho aqui, eu só queria lembrar que as coisas são muito cíclicas. Quando o professor Júlio começou a falar sobre os morcegos, eu me lembrei o quanto que nós já trabalhamos com morcego aqui em Jundiaí, com o professor Wilson Ieda, que é um biólogo que foi pesquisador, uma das pessoas que acho que mais estudou morcego no Brasil, que era da Unesp de Botucatu. E quanto a gente trabalhou, eu trabalhei, formei pessoas aqui para trabalhar, fizemos muita pesquisa aqui, fomos fazer curso e dar curso fora com morcego, e depois isso acabou, né? E a nossa grande preocupação nesse momento, quando começou a falar, porque as pessoas comeram morcego e tudo mais, e a gente sabe que temos muitos questionamentos sobre essas práticas, e temos que ter, porque nós temos que ter responsabilidade. Ou nós queremos controlar as doenças ou não. Então precisamos ter. Foi o fato das pessoas se exporem de novo ao risco e ter raiva de novo, né? Então, pelo fórum, a gente ter feito várias lives, e a primeira foi com o professor Paulo Brandão, da USP, que coincidentemente foi meu estagiário quando eu era aluno do ensino médio aqui em Jundiaí, na zoonose. Então, olha como é que o mundo é redondo, né? E ele nos colocou sobre essa questão, o medo da raiva. E olha que não apareceu o caso no Rio de Janeiro agora, né? Então, me parece que a gente não consegue avançar porque a gente trabalha as coisas em caixinhas. Não adianta, eu vou ser crítica a isso agora, a gente usar a palavra saúde única se a gente não pratica a saúde única. E o que eu tenho visto muitas vezes é o tratamento das questões de saúde única da seguinte forma: não, porque tem que tratar do meio ambiente, tem que tratar dos animais para evitar que eles tragam doença para os humanos e não para protegê-los, para que eles tenham uma vida saudável e que o ambiente esteja protegido, não tenha desmatamento, incêndio, depredação ambiental, uso irregular do solo, invasão de propriedade, caça. A gente não tem interagido aqui. E eu entendo que nós só vamos ter saúde para a gente quando a gente participar disso. E eu posso dizer isso para vocês com toda a segurança do mundo, porque, por exemplo, no Brasil hoje tem uma política de caça de javali. Se eu contar para vocês, eu participei de toda a história de chegar no que nós chegamos, infelizmente, que é liberar a caça do javali. Vários seminários, a semana inteira em Brasília, discutindo com as pessoas. Conta para mim quantas pessoas da área médica tinha. Nenhuma. Tinha uma pesquisadora da Embrapa que trouxe a ocorrência de doença de caráter zoonótico que ninguém nunca tinha tido relato por ingestão de caça e a pessoa veio a óbito. Alguém fez alguma coisa? Nada. Então, os desastres, eles acontecem pelo desequilíbrio, igual, do mesmo jeito. Por que que Brumadinho aconteceu? Por que Mariana aconteceu? Que são desastres antrópicos. Por conta desse descaso com implantar medidas que deveriam ser implantadas e não são. Então, o que me preocupa hoje, e que eu posso dizer isso para vocês, porque eu trabalho com isso hoje em dia, na transmissão de conhecimento, é o quanto distante o conhecimento científico está daquilo que a sociedade entende que ela precisa fazer. Então, se hoje a gente tem descrédito na ciência, se hoje as pessoas não se preocupam com as questões ambientais, se hoje as pessoas não sabem que lado elas ficam, se elas ficam em casa, elas saem de casa, é porque de fato a gente não entende que precisamos mudar. Mudar significa mudar a nossa forma de interagir com tudo isso. Tá? Então, eu acho que assim, só para trazer uma conversa um pouco diferente do que vocês estavam trazendo, E eu tenho insistido, gente, eu trabalho com pesquisador científico, da área ambiental, mas pesquisador científico. Não adianta a academia continuar gerando uma quantidade enorme de conhecimento e a sociedade não fica sabendo disso. Ela tem que se empoderar desse conhecimento de forma transparente para ela entender e ela agir. Como é que ela poderia ter agido? Mudando hábitos alimentares, mudando a forma dela interagir com aquele ambiente. Não interagindo com animais que ela não pode interagir, não entrando em espaços ambientais que ela não pode agir. Porque os últimos dias já vem notícias de outros vírus, coronavírus, encontrados agora em tábuas de processamento de peixe, que estão lá na China de novo. Então, veja, o que que nós, com todo esse conhecimento, podemos fazer? Nós, que trabalhamos na questão do grupo de resgate de animais em desastres, nós tentamos levar para as pessoas essa informação que pode fazer com que ela saia daquela situação onde ela não sabe como agir, né? E por que que é um desastre biológico sanitário? Nem fomos nós que inventamos isso. O pessoal que trabalha no IPT em São Paulo com isso, só com pesquisa de desastre, dessas questões, né, das dificuldades e do avanço das questões ambientais, eles definiram. Eu tenho a apresentação inteira que eles trouxeram, fizeram. Eu fui participar de um seminário aqui que a gente está discutindo, a cidade que eu moro, Jundiaí, para daqui 50 anos. E era sobre meio ambiente. E aí o pesquisador do IPT veio aqui e trouxe isso para a gente, ó, de presente. Então a gente precisa incluir essa questão. Porque nós temos uma população agora mundial que não sabe como se posicionar diante de epidemias, que, como disse o Ricardo, vão ser recorrentes. Vão ser recorrentes se nós não mudarmos a nossa forma de interagir e não tem discussão. E o pior, as ferramentas que nós dispomos como eficientes são aquelas que nós já conhecemos faz no mínimo 50, 80 anos. Lavar a mão com água e sabão, usar o hipoclorito, o álcool numa determinada concentração e ficar distante um do outro, ou então pôr uma máscara. Fora isso, o que mais que a gente tem? Nada. Então, no desastre, a gente também trabalha com isso, com pequenas coisas que podem trazer o indivíduo para esse plano normal.
Obrigada, Vânia. Eu não fiz a apresentação. Olha, preparei um currículo e esqueci de fazer. Mas a Vânia, atualmente ela é diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, presidente da Comissão de Médicos Veterinários de ONGs do CRMG de São Paulo e
Não,
presidente.
professora, não sou mais, não sou mais, não sou mais. Tira, 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 paga, paga, paga. Essa comissão não existe mais.
Mas, enfim, a
Atualmente, eu sou superintendente da Fundação Serra do Japi, em Jundiaí, São Paulo. Eu também sou coordenadora de medicina veterinária do coletivo, do ITEC MVC, que é o Instituto de Medicina Veterinária do Coletivo. Sou membro, colaboradora do Instituto Abolicionista Animal, sou diretora técnica de uma ONG de controle populacional aqui na minha cidade, em Jundiaí, em São Paulo. Acho que é isso, professora, acho que tá bom.
Vânia, você é tudo.
Obrigada.
Porque é justamente que nós precisamos sair dos laboratórios, sair das academias, pôr o pé na lama, e é justamente essa conexão que precisa ser feito, isso que é saúde única.